já começou. E é você quem faz. O futuro já começou.
Está no ar, pela Mundial. Programa Talento para Ser Feliz, com Leila Navarro. Leila Navarro.
Muito especial, porque eu tenho um convidado muito especial. Eu estou convidando a SOS Mata Atlântica. E isso, gente, me faz me lembrar tanta coisa. Por quê? Porque um dos fundadores da SOS Mata Atlântica é um amigo pessoal meu, o Mantovani, Mário Mantovani. E está fazendo 25 anos a SOS Mata Atlântica. E o Mantovani, ele foi escoteiro. E eu fui bandeirantes. Ele tinha aquela calcinha curta, eu tinha aquela sainha curta. E era tudo tão bonitinho. Gente, como o tempo passa. E a gente vê que quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, quando a gente acredita que pode mudar o mundo, tem gente que continua acreditando. E continua realizando de verdade. Eu acho fantástico a gente ter uma ONG como a SOS Mata Atlântica, que conseguiu passar por tudo, porque a gente sabe como é que... Uma empresa já não é fácil, imagine uma ONG, né? Nesse país, né? É. Como é que é para você estar trazendo? E hoje já com 200 mil filiados, 250 mil filiados, que podia ter mais, né? Nós vamos fazer uma campanha aqui hoje, que podia ter mais, se a gente tivesse mais consciência social nesse país. Uhum. E eu estou aqui com esse amor de pessoa, ela não é tão linda que nem a Maria Mantovani, não, estou brincando. Eu estou com esse amor de pessoa, a Beatriz Siqueira. Beatriz, tudo bem?
Tudo bom, tudo ótimo.
Gente, ela tem uma cara de sustentabilidade, né? Uma cara ecológica, né? Gente, você tem namorado? Você é casada?
Casada,
sou
casada.
Ele também é ecológico, assim?
Tem que ser.
Daí os filhinhos já nascem tudo ecológico.
Já é todo mundo da família toda ecológica.
Gente, me conta uma coisa. Desculpa perguntar, mas eu vou ter que perguntar qual a sua idade?
Idade 40.
40 anos. 40. Porque a gente, né, quer dizer, essa coisa de ecologia, de educação ambiental, é uma coisa mais moderna, né?
É
uma coisa mais recente.
Mais recente.
Quer dizer, vocês, que faculdade que você fez? Que tipo de curso que você fez? Quer dizer, hoje eu sei que já tem cursos, quer dizer, mas é uma coisa recente, né?
É, não. Eu, na verdade, fiz faculdade de ecologia.
Ah.
Que é um... Fiz no interior de São Paulo, na Unesp, né? E no
ecologia
ano...
Mesmo.
Ecologia. É, até hoje quase ninguém conhece esse curso, apesar
mas
desse
eu
curso...
Mas não sabia quantos anos são.
Esse curso já existe há mais de 30 anos. Na época que eu fiz, há 15 anos atrás, era o único curso do Brasil. Era o único curso de ecologia do Brasil, graduação mesmo, não é pós-graduação, né? Pós-graduação já tinha.
Que genial! Quantos anos são um curso de ecologia?
Atualmente é um curso de graduação de 5 anos. É um curso bem bacana, que você tem uma visão bem abrangente, assim, sobre meio ambiente, sobre, né, você aprende todas as coisas da fauna, da flora, mas muita relação do homem com a natureza.
Que
né?
Genial!
Que isso é uma coisa que hoje em dia tem se falado mais. Na época que eu fiz faculdade... Assim, esse curso que eu fiz era um dos poucos que falava sobre isso.
Vem cá, mas e hoje tem mais universidades?
Tem hoje curso? Tem mais cursos de ecologia, tem no Nordeste, tem no Rio Grande do Norte.
Isso
tem...
Isso é fantástico, né? Mesmo porque você faz, eu estou imaginando aqui, né? A gente fazendo um curso, uma faculdade de ecologia, qual é o nome do profissional?
Ecólogo.
Ecólogo! Já pensou? Não, você vai arranjar um namorado e ele fala para você assim.
Eu sou ecólogo.
O que você faz? O que você vai ser, né? O que você... Vou ser ecóloga. Não, gente, é chiquinha.
É, não, até mas... hoje eu falo quando...
Você fala,
você pergunta, né? Profissão. Aí eu falo ecóloga. Todo mundo fala, como? O que é um ecólogo? O que que um ecólogo faz?
Agora,
né?
Eu tenho a impressão que assim, na minha visão aqui, o ecólogo acaba tendo uma gama de possibilidades de atuação enorme, que pode ser educação, aliás, pode ser ONGs, que nem você, pode ser empresas. Nossa, as empresas necessitam
muito. Área de consultoria ambiental, né? Área de licenciamento, tem muitas frentes. Nossa,
e agora eu estava até pensando, não, porque tem muito, eu conheci outro dia uma coisa genial, um médico, ele era médico e agora ele fez faculdade de direito, gente, já estudou tanto para ser médico. Mas quando a pessoa junta as duas coisas, né? Agora você imagina um ecólogo fazendo também uma faculdade, porque realmente, né? Quer dizer, existe é uma série de implicações e cada vez está ficando muito mais sério.
É, hoje em dia já está bem, esse tema já está bem, já vem sendo mais discutido, né? As empresas sempre têm que ter uma área de responsabilidade socioambiental, que é uma coisa que há 10, 15 anos atrás não existia, né? Então, é uma área que realmente tem crescido muito nos últimos anos.
Eu fiquei tão encantada com você, porque agora que eu estou vendo, porque que o Mantovani te mandou, porque é genial. Me conta uma coisa, quer dizer, você, quando fez o curso de ecóloga, né?
Uhum.
Você imaginava que você ia trabalhar na SOS Mata Atlântica? Você pensou o quê quando você fez?
Olha, imaginar eu não imaginava, mas a SOS Mata Atlântica sempre foi meu sonho de consumo. Que era uma ONG, né, que tinha muito reconhecimento, uma ONG que a gente sabia que trabalhava nessa atuação, né, de conservação e preservação da floresta. Então, acho que todo mundo que é dessa área, né, já conhece a SOS Mata Atlântica. Como não conhecer a SOS Mata Atlântica? E eu sempre pensei, né? Falei, nossa, já pensou se um dia eu fosse trabalhar na SOS Mata Atlântica? E olha que o que o futuro, né, reservou para mim.
E o Greenpeace?
Greenpeace, na época que fiz faculdade, ainda não era muito conhecido.
Ah, não,
eu comecei a ouvir falar mais do Greenpeace quando eu já atuava na área ambiental, quando eu já trabalhava com educação ambiental, que é para a área que eu fui, né?
Uhum. Então, e quanto tempo que você está na SOS?
Eu estou há 5 anos.
5 anos?
É, 5 anos.
E esse ano fazendo 25 anos. Estão fazendo festas? Estão comemorando?
Estão fazendo coisas bem? A gente fez já uma comemoração num grande evento que a gente tem todo ano, que é o Viva Mata, que é no ano que a gente comemora o aniversário da Mata Atlântica, que é 27 de maio, no dia, né? 27 de maio. E esse Viva Mata de 2011 foi bem especial, assim, porque a gente estava aproveitando para comemorar os 25 anos, com várias atrações, várias coisas diferentes aconteceram. E estamos comemorando durante o ano todo, né?
Então, vamos
a gente pode comemorar um pouquinho.
Vamos contar um pouco como é que o leigo, como é que o público, como é que o povo, como é que o cidadão brasileiro pode colaborar com a Mata Atlântica. E depois, na segunda parte da entrevista, eu quero que você conte o que, que a Mata Atlântica está fazendo, quer dizer, como é que ela está transformando a sociedade.
Uhum.
Então, quer dizer, nós leigos, nós cidadãos, como é que a gente pode estar colaborando para a gente sentir que a gente está colaborando um pouquinho com... melhorar o Brasil em termos ambientais.
Ah. Olha, o cidadão comum, primeira coisa, as pessoas têm que perceber que a Mata Atlântica faz parte, sim, do cidadão que está nos grandes centros urbanos. As pessoas têm muito essa noção de que a Mata Atlântica está no litoral, a Mata Atlântica está no interior, não tem a ver comigo que moro em São Paulo. E não, a árvore que está na sua rua, o parque que existe na sua cidade, aquilo é Mata Atlântica. Né? A gente tem que, as pessoas têm que perceberem que a Mata Atlântica que existe aqui, hoje tem as cidades construídas. Né? Então a gente tem que preservar ainda o que existe, né? Conservando, cuidando, né? Porque essa, o pouco dessa floresta que ainda resta é responsável pela água que a gente bebe, pelo ar que a gente respira, né? Então, assim, é o ciclo da natureza, onde tudo está interligado. Então, mesmo a gente estando aqui nessa, né, na nossa selva de pedra, a gente tem sim que se preocupar em estar, né, cuidando da nossa floresta.
Então, quer dizer, que tipo de cuidado que a gente pode ter?
A gente pode economizar, né, nas coisas, atitudes simples do dia a dia. Então, você economizar água, né, aquela velha história de quando você está escovando o dente, fecha a torneira, né, economizar energia, então apaga a luz quando você não está usando aquele cômodo da casa. Economizar na questão do transporte público, né? Então, deixa um dia da semana, deixa o carro em casa, né? Você vai estar produzindo menos CO2 na atmosfera. São coisas, atitudes práticas.
Tomar essa consciência,
né? Tomar essa consciência.
E como é que está a coleta seletiva de lixo, hein? Eu vejo que tem, por exemplo, no meu prédio, a gente já faz. Quer dizer, tem algumas pessoas que já estão fazendo, embora não seja uma lei para todo mundo.
A separação do lixo é uma atitude prática que qualquer pessoa pode fazer, né? Então, você separar, o simples fato de você separar o lixo seco do lixo úmido, você já está contribuindo para a questão ambiental. Porque tem muitas pessoas, né, os catadores, as pessoas que trabalham com isso vão aproveitar esse material, vão revender, né, e vai estar evitando que esse lixo vá para um aterro sanitário.
Então, eu me sinto chique, por quê? Porque no meu prédio nós temos coleta seletiva de lixo. E porque agora eu aprendi, eu ando com 3 sacolas no meu carro e eu não, quando eu vou no supermercado, eu não uso mais sacolinha daquelas. Aliás, está sempre no meu carro as sacolas.
Ah, que ótimo.
Então, eu me sinto até meio, parece que eu sou meio estrangeira, né, porque os europeus, os americanos, tem muitos lugares que
assim, é muito
já tem
tempo,
essa consciência, né?
Né?
Uhum. E agora eu tô com essa consciência, me sinto chique, né? Então você começa a sentir que, pô, é diferente, é simples, é tão simples,
tão
né?
A gente trabalha com mudança de atitude, né? É. A pessoa, eu que trabalho na área de educação ambiental, mas na área de educação a gente fala muito em sensibilização. Então você é uma pessoa que já está sensibilizada para a causa. Quando você, né, começa a mudar de atitude, o simples fato de você já deixar uma sacola no seu carro para quando você for fazer compras, você é uma pessoa que já está querendo uma transformação.
Só que eu deixei três, porque eu estou um pouco exagerada, né? Porque eu não...
É, uma não vai caber.
Uma não vai caber, eu tenho que deixar três.
Então tudo bem, que deixe 10, né? Mas para evitar o uso das sacolas plásticas, que realmente
são... Não, e caixinhas
são...
e tantas coisas, não é verdade?
É, exatamente.
Não, às vezes eu vou fazer uma compra, as pessoas falam, ai, você não quer um saquinho? Não, obrigado. Porque não. Às vezes cabe na sua bolsa.
Cabe na bolsa.
É uma coisa que você já pode pôr na sua... Né? E você já sai com aquilo. Pronto.
É, mas é uma mudança de hábito, né? A gente já tem esse hábito, né, enraizado. Então a gente tem que realmente ter uma... ser sensibilizado para você mudar de atitude.
Tudo bem que a gente tem que ter essa consciência. Agora, ser filiado da SOS Mata Atlântica não é importante?
Também, é muito importante. As pessoas que contribuem, né, que simpatizam com a causa, que querem fazer alguma coisa pela questão ambiental, também podem se tornar filiados da Fundação SOS Mata Atlântica.
E como é que faz para ser filiado da associação?
Vai entrar no nosso site, que é o www.sosma.org.br. Lá vai ter o link para filiados, como você faz para se associar. E ali tem todas as informações. Ou pode ligar também no 3262-4088. Falar que é...
E além de filiados, tem os voluntários. O que você faz de voluntários?
A gente tem um programa só de voluntariados, que é coordenado pelo Beloianes Monteiro, que está na SS também há quase já uns 15 anos. Ele coordena esse programa há muitos anos, muito bem, por sinal. E onde a gente tem reuniões mensais para novos voluntários. Então, as pessoas que estiverem interessadas em fazer um trabalho, né, voluntário na fundação, que queira trabalhar com o meio ambiente, é só também entrar em contato com a gente, ou no site, ou por telefone, e se informar dessas reuniões mensais para participar e começar a atuar.
E o que faz um voluntário da SOS Mata Atlântica?
O voluntariado da SOS, ele atua muito com escolas. Ele vai um pouco, ele vai mais para a linha também de educação ambiental.
Ah, então tá sob sua coordenação.
Não tá sob minha coordenação, mas trabalha também com escolas. São ações geralmente de final de semana, nas escolas, com as crianças, com a comunidade, mas tem também outras ações. Que, assim, quando a gente faz campanhas, a gente pede um apoio dos voluntários, acaba atuando em várias frentes dentro da SOS.
Me conta uma coisa, agora me conta, o que que a SOS Mata Atlântica, qual que é o papel dela, o que que ela está fazendo para a comunidade, e o que, assim, se você puder contar um pouquinho do que ela, das grandes conquistas da SOS nesses 25 anos, eu acho que seria um presente para a gente saber o que que ela fez nesses 25 anos.
Olha, a SOS, um dos maiores feitos, assim, na minha opinião, da SOS nesses 25 anos, foi a aprovação da Lei da Mata Atlântica, que foi uma coisa que transitou durante muitos anos no Congresso, e aí por uma luta da Fundação, né, da SOS Mata Atlântica, em 2006 a gente conseguiu a aprovação.
Você vê que quem trabalha no mangue tem que ter muita paciência, na verdade, mas quando é uma coisa inovadora. Gente, eu imagino, né? Porque vai aqui, vai ali, pede aqui, mostra aqui, não é isso, não é aquilo. Para você criar uma lei dessa,
criar uma lei, né? E é um dos únicos biomas que está protegido por uma lei, né, do nosso país. Então, a gente conseguiu, foi essa luta da SOS de muitos anos, que a gente conseguiu a assinatura, foi feita na época pelo presidente Lula, né? Então, ela está, em termos, preservada, porque a gente tem uma lei que garante isso. Então, assim, na minha opinião, esse foi um dos grandes feitos da Fundação, né? Conseguir esse resultado, né? Diante de uma...
E que demorou
política,
quantos
que
anos?
Demorou
20
muito.
Anos, quase 20 anos.
Foram, acho que, 16 anos para conseguir a aprovação. É, muitos anos. E, no geral, a gente tem várias frentes de trabalho. A gente tem essa atuação, né, de educação, programas voltados para a educação. A gente tem uma área de políticas públicas, que quem coordena é o Mário Mantovani, que atua lá diretamente em Brasília, com os deputados, os vereadores, né, falando da importância da preservação, né, dessa floresta. A gente tem uma parte de comunicação que é muito forte também, que atua diretamente com a comunidade. Então, essa parte de filiados, né, de abrir as portas da fundação para as pessoas conhecerem. A gente tem centro de documentação, então quem quiser saber qualquer coisa sobre a Mata Atlântica, pode estar consultando esse nosso centro de documentação, a biblioteca.
E quando a gente pensa de Mata Atlântica, eu fico pensando, não é só São Paulo, é o Brasil todo, né?
É, ele compreende 17 estados brasileiros. A Mata Atlântica vai desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul.
Então, vocês atuam, vocês têm voluntário em todo esse...
A gente tem uma atuação mais forte, assim, no estado de São Paulo, mas a gente tem alguns programas, de uns 3 anos para cá, que são programas itinerantes. Então, a gente tem o caminhão, que a gente chama que é o caminhão itinerante, que ele vai por várias cidades, ele vai passando por várias cidades, ele fica 3-4 dias recebendo pessoas no caminhão, escolas, mostrando tudo sobre a Mata Atlântica.
Vocês têm um caminhão de verdade?
É um caminhão de verdade mesmo. Ah. Tem 2 educadores que estão sempre juntos nesse caminhão.
Não são voluntários, são funcionários.
Não, são funcionários também. E em cada cidade que o caminhão para, ele contrata ou tem voluntários que também ajudam, né, nesse trabalho de atendimento. Onde todo mundo que for nesse caminhão vai aprender tudo sobre a Mata Atlântica. Então, a gente tem esse caminhão, que agora está indo para outros estados, né? Que é uma coisa que tirou um pouco o foco, né, da gente de atuação só no estado de São Paulo. E também uma exposição itinerante, que chama Sua Mata, Sua Casa, que ela foi criada justamente para comemorar os 25 anos da fundação. E a exposição também percorre vários estados brasileiros.
Que é uma conscientização mesmo.
É, né? Levando o tema, né, para pessoas que não têm tanto acesso como a gente aqui de São Paulo, que não tem tanto conhecimento, né? Às vezes a pessoa mora na Mata Atlântica e não sabe que ali é uma área de Mata Atlântica.
Então, eu tava pensando, se tem a SOS Mata Atlântica, tem que ter a SOS Amazonas, não
Amazonas,
tem?
Cerrado, todos os biomas, né? Mas a Amazônia tem que ter bastante gente, né?
Tem bastante gente trabalhando.
Tem bastante gente protegendo, né?
O Cerrado
ou
não.
Pelo menos tentando, né?
O Cerrado. Mas porque vocês têm uma união entre todas essas ONGs?
Ah, todo mundo conversa, né? Não tem como conversar, porque apesar de serem biomas diferentes, tudo é meio ambiente, né?
E qual que é a sua função como coordenadora de educação ambiental na SOS Mata Atlântica? O que você especificamente cuida?
Então, eu coordeno mais especificamente um programa que chama Mata Atlântica Vai à Escola, que é onde a gente trabalha com a formação de professores em educação ambiental. Então, a gente trabalha os educadores para que esses educadores trabalhem com seus alunos. A gente tem o foco na faixa etária de 7 a 14 anos, né? Que é a idade que a gente acredita que as pessoas realmente estão formando conhecimento, né? Estão criando uma consciência mais crítica. Então, a gente trabalha nessa faixa etária para esses novos cidadãos que estão chegando.
E você acha, você que está acompanhando isso, quer dizer, você pensa nisso há tantos anos, porque você se formou, porque você tem quantos anos
formada? Me formei, já tenho 17 anos de formada.
17 anos de formada. Quer dizer, você está acompanhando, você vê uma evolução, você vê uma postura diferente,
conduta
diferente?
Eu vejo, assim, acho que a gente evoluiu bastante, principalmente nos últimos 10 anos, né? Assim, 92, que já faz muito tempo, a gente teve a ECO 92, que o Brasil começou a dar, né, esse impulso. E hoje em dia, eu acho que até por essa questão das empresas também estarem sendo mais cobradas, né, de terem essa área, departamento de meio ambiente, departamento socioambiental, a mídia tem falado muito nisso, né, até as próprias coisas que a gente tem percebido no nosso dia a dia, nessas, né, essas mudanças bruscas, né, de temperatura, esses grandes desastres, né, ecológicos, isso tudo está fazendo as pessoas ficarem mais sensíveis à causa, né, e realmente vendo que se as pessoas não mudarem de atitude, o planeta não está mais sustentando, né? Essa forma de consumo que a gente tem, esse padrão de consumo da atualidade. Então, as pessoas têm percebido que ou você muda ou não vai dar mais para viver aqui, né? Dessa forma.
Ainda mais em São Paulo. Acho que esses grandes centros como São Paulo tem que ter muito mais consciência, né?
Ah, sim, muito mais, né? A gente teria que ter coleta seletiva na cidade inteira. A gente teria que ter um trabalho muito mais forte. Mas a gente vai fazendo
A minha maior preocupação, né? A gente, quem tem a oportunidade de ir para Nova York, eu estive em Nova York faz menos de um mês. E a gente comentou, falou assim, gente, mas cadê os carros? Cadê o trânsito?
As pessoas não têm carro.
As pessoas optam para não ter carro. E elas têm um serviço de transporte público
eficiente
e satisfatório. Né? Então, quer dizer, você não vê carro na rua, Nova York. Né? Quer dizer, eu acho que isso, assim, você começa a pensar, isso é consciência, isso é evolução, isso é desenvolvimento, isso é sustentabilidade.
Isso,
né?
É sustentabilidade, exatamente.
Quer dizer, agora aqui no Brasil, não, você mal começa a ganhar um pouquinho de dinheiro, você já quer
compra carro. Né?
Você vê uma casa com 4 carros, tem 4 pessoas, tem 4. Às vezes tem 3 pessoas com 4 carros e 2 motos.
Quer dizer. Aí, diante disso, a gente tá vendo que a cidade tá entrando num colapso, né? Você pode sair de madrugada em São Paulo de carro que você pega trânsito. Assim, a cidade nesse ponto
Mas o problema nem é só o trânsito, quer dizer, que traz um monte de outras ineficiências, porque você perde tempo e tal, tal. Quer dizer, tem um monte de coisa. Mas o problema é da própria poluição, do gás, do petróleo,
exatamente.
Toda a questão.
É, pro meio ambiente, assim, né? O carro é um dos piores, os poluentes, né? O CO2 é um dos principais causadores,
quer
né?
Quer dizer, o próprio rodízio não funcionou muito.
É, uma época até que funcionou, mas assim, com esse aumento da frota, agora a gente tem que quase ter rodízio 2 vezes por semana, né? Pra...
É, porque na realidade, assim, como o brasileiro está conseguindo ter mais
poder aquisitivo,
quer dizer, isso. É. E isso devia trazer o quê? Maior consciência, né? Maior poder aquisitivo, devia vir com maior poder de consciência.
Poder de consciência. Na verdade, que na verdade as pessoas têm aumento poder aquisitivo, mas não aumenta acesso à informação, né? Então, acho que esse que é o grande nó. Enquanto as pessoas não tiverem, né, mais estudo, não tiverem melhor formação, a gente vai ter muita dificuldade.
Agora eu vou dizer uma coisa pra você, eu sinto falta de ver muito mais, e se o Mário tivesse aqui eu ia falar para ele, de ver muito mais a SOS Mata Atlântica ou qualquer outra organização como essa, que precisa educar a população e que nós precisamos mudar paradigmas, porque é mudar paradigmas.
É,
né? Não é só educar.
É mudança comportamental.
Porque, educar é uma coisa, agora você tem que deseducar para reeducar, né? Porque às vezes tem que transformar, mudar paradigmas. Então eu acredito que eu precisava estar mais nas mídias, entendeu? É. Eu acho que na própria televisão, quer dizer, eu vejo que as novelas, de modo geral, nossa, é tanta violência, tanta coisa que ensina o quê?
Ensina a violência,
ensina
a coisa errada, né?
Ao consumismo, ensina um monte de coisa. E por que não mostrar, quer dizer, né? Mas assim, que até tem alguma coisinha, né? Muito pouquinha, mas a ideia seria o quê? Poder trazer mais. Vocês não têm espaço na mídia?
Hoje em dia a gente já tem bem mais do que tinha antigamente, né? Mas ainda é suficiente, né? A gente tá caminhando para ter mais espaço, é isso que a gente busca, né? Mas por enquanto a gente ainda não consegue ter 100% como a gente
gostaria.
Beatriz,
nós estamos no fim da entrevista, eu gostaria que você olhasse para nossa câmera e também falasse com o nosso ouvinte. Uma mensagem que você, como uma estudiosa, né? Tô assim, fiquei super contente de ter aprendido. Eu não sabia que existia uma ecóloga, isso aqui como ecóloga, que é a coordenadora de educação do ambiental da SOS Mata Atlântica. Qual seria o recado que você daria para esses nossos ouvintes? Quem está escutando a gente hoje, nesse domingo à tarde, são mães, são pais de família, são jovens, mas são empresários, são gente que tem vontade de ser feliz, de crescer e de crescer bem, né? Qual seria a mensagem que você poderia mandar para eles?
Olha, minha mensagem é que cada um tem que realmente fazer a sua parte, né? Então, começa com atitudes simples no seu dia a dia. Então, lá um dia, vamos exercitar um dia carona solidária, pega uma bicicleta para ir trabalhar, vai caminhando, que faz bem para sua saúde, né? Apaga as luzes da sua casa quando você não está usando, economiza água e, principalmente, respeite todas as formas de vida. Né? Então, você tem que respeitar não só os seres humanos, mas os animais, as plantas, né? E seja feliz. Esse é o meu recado para todas as pessoas que estão ouvindo a gente.
É que não dá para não ser feliz se você começar a pensar mais no outro.
Exatamente.
Eu acho que a felicidade tem uma parte por aí, né?
Com certeza.
Quando você começa a ter consciência de si e consciência do outro. Eu queria falar para você, porque outro dia eu fui visitar um empresário e ele me contou, olha, eu aqui como dono da empresa e o meu sócio, quando a gente passa numa sala e vê a sala... com a luz acesa, a gente vai lá e apaga a luz, se não tem ninguém na sala. E eu vejo que tem funcionários que deixam a luz acesa e falam assim, como ele paga pouco, deixa ele gastar luz. Só que se você pensa assim em relação ao seu patrão, primeiro assim, você está no lugar errado, né? Se você não gosta do patrão, não gosta da empresa, sai daí, que hoje está assim de emprego no Brasil, assim, tá? Então não fica no lugar que você não está feliz. Agora, se você deixa ele gastando luz, não é que ele vai gastar mais. Nós estamos gastando nossa energia. É nossa, não é da empresa. Eu, às vezes, quando vejo uma questão pública, você passa e você vê uma água vazando em algum lugar. Gente, telefona, manda um e-mail. Né? A gente tem que estar tomando consciência.
A gente tem que ser atuante,
né? Porque não é só na minha casa. Quer dizer, nem no prédio da pessoa. Não está no meu apartamento, não é meu.
É uma pessoa que pensa muito no local, né? Não pensa no global.
Mas por que você acha que acontece isso? Beatriz?
Acho que as pessoas se acomodam, vivem na zona de conforto, né? É muito fácil ficar na zona de conforto, pôr a culpa nos outros e falar, tudo é assim mesmo, não muda.
Só que
eu acho que tem que dar aquele clique, né?
Quando os desastres ecológicos vêm, não tem você ficar na sua casinha, no seu apartamentinho, protegida. Não, o desastre ecológico arrasa com tudo. Por isso, nós temos que tomar consciência. Gente, Beatriz, eu adorei esse papo com você. Adorei saber que existe... ecólogos. É, então, se você está na dúvida o que você pode fazer, que faculdade, isso é uma coisa genial, super moderna, super chique. Muito obrigada, valeu.
Obrigada a você,
um beijão pro Mantovani, hein?
Valeu. Obrigada.
Pode bater palma, que nós estamos lindas.
O futuro já começou.
Você acabou de ouvir na Mundial, programa Talento para Ser Feliz, com Leila Navarro. Leila Navarro.